na trilha da história. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando Na Trilha da História. Hoje nós vamos falar sobre as secas mais severas que atingiram o Ceará. Quem conversa com a gente é o historiador Cicinato Ferreira, autor de vários livros relacionados à história do estado. Desde o século XVII, registros oficiais apontam períodos críticos de estiagem no território cearense.
O primeiro registro de grande seca na nossa história é de 1603, né? Já no tempo da colonização. Mas tivemos grandes secas em 1745, 1777, 1793, 1825, 1845, e a maior delas, né, que passou para a história como a maior delas em termos de números catastróficos, a de 1877 a 1879, considerada a seca dos mil dias.
Foi durante a seca dos mil dias que os cearenses começaram a deixar o estado em busca de melhores condições de vida. O historiador lembra que essa estiagem ocorreu durante o período do Império, quando Dom Pedro II ocupava o trono.
Ele chegou a dizer que venderia até a última joia da coroa para resgatar o nordestino, né? Mas isso aí ficou apenas como uma figura de retórica, uma coisa assim que não teve nenhuma iniciativa de valor para resgatar esse povo. Por isso que a gente entende como a pior seca que houve na nossa região, né?
Já a seca de 1915, que entristeceu as páginas do romance O 15, de Raquel de Queiroz, contabilizou pelo menos 30 mil mortes. Naquele ano, choveu cerca de um quarto do total do ano anterior. 30 mil pessoas deixaram o Ceará rumo ao norte e 11 mil em direção ao sudeste e ao sul do país. Além dos números impactantes, a seca do 15 ainda trouxe uma outra cicatriz para o povo cearense: a abertura de um campo de concentração.
O campo de concentração ele foi criado mais ou menos em setembro de 15. E ele tinha apenas um objetivo, era isolar os retirantes que foram para Fortaleza, assim, aos borbotões mesmo, né? Ou seja, a partir de agosto, a seca muito brutal, né, no sertão, expulsou os sertanejos, né, que vieram aos borbotões para a capital. E aqueles que não puderam migrar, eles tiveram que ficar isolados. Por quê? Porque eles foram para um local lá que era muito frequentado pela sociedade cearense, né, que é o passeio público, e aquilo ali era visto como uma espécie assim de... é uma coisa que profanava.
O campo de concentração citado pelo historiador Cicinato Ferreira não se parecia aos conhecidos campos nazistas de trabalhos forçados.
Não havia uma prisão em termos clássicos, né? Ou seja, realmente não havia um impedimento de deslocamento daquela pessoa que estava no campo para outro local, né? Realmente a gente não pode imputar ao governo cearense essa mácula, mas a gente pode imputar ao governo o isolamento. Essas pessoas, apesar de não serem presas, não passarem por violências, elas tinham uma grande violência contra elas, que era a falta de assistência, com exceção de uma visita ou outra da igreja, uma visita ou outra de um médico. Então era uma coisa assim, não tinha assistência.
Um lugar de tristeza e de morte.
Não foi de surpresa nenhuma, a gente pode se dizer, que esse campo foi considerado campo de morte, né? Foi só para vamos isolar essas pessoas e vamos deixar lá o Deus dará. O campo teve uma mortalidade muito grande. Nós tivemos aí, para você ter uma ideia, no campo de concentração, segundo relatos, perto de 3 mil mortes, né? Uma mortalidade brutal.
Com tantas dificuldades em combater a seca, houve quem sugerisse despovoar estados do Nordeste.
Eu sempre gosto de lembrar, no século XIX, quando a seca dos 27 arrebatadora já tomava conta até dos debates da Câmara Federal, a da Corte, né, Imperial, um dos propositores dizia assim, que era preciso despovoar o Nordeste, né, despovoar o Ceará e regiões assim como Paraíba, Pernambuco, porque não havia como morar em locais assim. Tirar todo mundo de lá porque resolve a situação.
Mas mesmo que a previsão do tempo seja implacável com os cearenses, o amor à terra é ainda mais forte.
Só o vínculo cultural, a questão, né, da permanência de certas crenças, é que explica, né, essa persistência do Nordeste. A gente tem que ver muita questão do amor das pessoas à terra, amor das pessoas aos seus locais. É difícil entender, é difícil compreender essa luta incessante, né, do sertanejo em permanecer nas suas terras.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O programa completo tem uma hora e traz a entrevista na íntegra do historiador Cicinato Ferreira, além de músicas relacionadas à secas do Ceará. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie um e-mail para culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História, roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Operação de áudio, Sanderson Freitas. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.